Em instantes, você vai ouvir um episódio do podcast Assombração, apresentado por Levi Palumbo. Mas antes, coloque os seus fones de ouvido, feche os seus olhos ou apague a luz para ter uma experiência auditiva ainda mais imersiva. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá, ouvinte. Aqui é Levi Palumbo, começando mais um episódio deste podcast pela Sintonia Paranormal do Assombração. Este podcast é transmitido em mais de 40 apps de áudio para todo mundo e nesse episódio do Assombração você vai ouvir. As mortes de alguns famosos brasileiros como Gugu, Marília Mendonça, Erasmo Carlos, Gabriel Diniz e do grupo Mamonas Assassinas foram mortes que pararam o país. Mas há relatos de que esses falecimentos foram previstos através de premonições que aconteceram em diferentes formas. Alguns têm até mesmo ligações relacionadas às mortes. Será tudo apenas especulação, delírio, coincidência ou de fato foram premonições? No Relatos da Internet, um caso assustador da nossa ouvinte Alícia de Santarém, no Pará. E no Assombração Notícias, espírito surge em banco de madeira. Cidade no interior de Nova York reúne pessoas à procura de contato com os mortos. Os detalhes você ouve daqui a pouco no Assombração Notícias. Lembrando que você pode seguir o nosso podcast no Instagram e o nosso arroba é podcast Assombração. E caso você queira seguir o meu Instagram pessoal, é @LeviPalomo, @Levi com Y Palomo. Esse é o episódio 63. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração. O termo premonição, basicamente, é sobre antecipar um acontecimento que ainda não ocorreu, e por mais que isso carregue um peso levando o termo para algo pejorativamente ruim, nem em todas as situações as premonições são de coisas ruins. Na maioria dos casos, o que foi visto ou sentido em premonição realmente acontece, quando de fato se trata de uma legítima premonição vivida pela pessoa. Porém, dizem que o futuro é imprevisível. Será mesmo? Será que tudo já está escrito e destinado a acontecer, ou as coisas acontecem de maneira livre e aleatória? Premonições de morte são fenômenos altamente controversos e geralmente são considerados parte do mundo sobrenatural. Não existem evidências científicas comprovadas de que as premonições sejam reais ou confiáveis para prever a morte ou outros eventos futuros. Mas os relatos que confirmam essas situações são inúmeros. Se você está preocupado com a possibilidade de alguém morrer ou tem medo sobre a perda da sua própria vida, é importante entender que preocupação é uma coisa e premonição é outra, mas elas podem se confundir por serem parecidas ao nosso sentido. A preocupação é algo que a gente imagina que possa acontecer. Já a premonição é quando você viu, ouviu ou sonhou com algo que pode de fato acontecer.
imenso sucesso nacional nos anos 90, o grupo Mamonas Assassinas estava a caminho de São Paulo quando o jatinho em que estavam se chocou contra a Serra da Cantareira e matou todos da banda. Porém, 12 horas antes do acidente, o tecladista Júlio Hasek revelou em um vídeo a sua premonição, dizendo:
"Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei.
Em outro vídeo gravado um mês antes, Dinho, o vocalista da banda, faz uma brincadeira e diz:
"Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro?"
Nesse momento, ele é interrompido por Júlio, que pergunta: "Você não é o Dinho do Mamonas?" E o Dinho responde: "Eu era."
"Você não é o Dinho dos Mamonas?"
"Eu era."
"Oi."
"A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo."
"Só apresentar o avião. Esse avião é um avião a jato completo. Ele tem airbag, freio ABS, direção hidráulica, ar-condicionado e tração nas quatro.
É 2.0, Chico?
2.0i.
4.0,
é. 4.0i. E é um avião que faz de 0 a 100 indo pro chão em um segundo."
No encarte de um dos álbuns da banda, tem agradecimentos com diversos nomes, entre eles o nome de Santos Dumont pela invenção do avião, que os ajudavam com um imenso sucesso. A morte dos integrantes da banda Mamonas Assassinas chocou o país. E até hoje, o grupo é lembrado com saudosismo por fãs em todo o Brasil.
Começando ao vivo, mais um Domingo!
No dia 22 de novembro de 2019, após cair de uma altura de 4 metros do sótão de sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos, e bater a cabeça na quina de um móvel, o apresentador Gugu teve morte encefálica e foi enterrado no dia 29 de novembro em São Paulo.
É com imenso pesar que nós interrompemos a nossa programação com esse plantão especial do jornalismo da Record TV para informar que, nesse momento, nos Estados Unidos, os médicos confirmaram a morte do nosso querido e amado apresentador, Gugu.
No horário de Brasília, são 9:09 da noite e, neste momento, a assessoria do apresentador de TV, Augusto Liberato, acaba de confirmar a morte de Gugu.
Mas antes da morte de Gugu Liberato, algumas possíveis premonições aconteceram. A primeira delas foi a declaração que ele deu em seu último programa, o Canta Comigo, na Record TV. Gugu gravou o último episódio da temporada do programa, disse que ia dar um tempo da televisão e finalizou com a frase:
"Eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros. De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né?"
Uma brincadeira que Gugu teria feito com seu assessor quando passou justamente em frente ao cemitério do Morumbi em São Paulo também foi vista como premonição. Tem uma história que ele brincou com o assessor dele, Gustavo, falando que estava muito cansado e que ia morar no Morumbi. O Gustavo falou: "Nossa, mas você não tem casa lá?" Então Gugu respondeu: "Tem meu jazigo lá." Semanas antes de morrer, Gugu foi alvo de uma fake news que dizia que ele havia morrido. No mesmo dia, o apresentador usou o Twitter e postou: "Pessoal, alguém publicou que eu tive um infarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado." Em seu Instagram, ele também postou uma foto em Singapura e escreveu: "Tá tudo bem, aqui já é segunda-feira, 4/11, e o calor tá bravo."
O dia da tia manhosa, eu prendo você no meu coração.
Quem também foi alvo de fake news sobre morte, que por premonição ou não, aconteceu semanas depois, foi o cantor Erasmo Carlos. Em 30 de outubro de 2022, uma fake news sobre a morte do cantor que estava internado foi publicada e logo desmentida por ele mesmo através das redes sociais. Em 22 de novembro do mesmo ano, Erasmo Carlos faleceu vítima de paniculite por sepse, uma inflamação generalizada que levou à falência dos órgãos. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to her. I go back to her. Segundo entrevista de Alex Foden, amigo de Amy Winehouse, para o Music News, a cantora previu a própria morte. Sempre pensou que morreria jovem e sabia que se tornaria parte do Clube 27, que inclusive temos o nosso episódio 53 falando muito mais sobre esse assunto. A cantora, assim como Kurt Cobain e Janis Joplin, morreu aos 27 anos devido ao abuso de drogas e à bulimia, fator que impossibilitou a cantora enfrentar todos os excessos e vícios. Bob Marley era acreditado por muitos como um guru. O músico desde criança fazia previsões sobre o futuro, informação que é detalhada pela própria mãe de Bob Marley no livro Bob Marley Musician. Quando tinha apenas 24 anos, ele contou aos amigos que morreria com 36 anos. E isso aconteceu realmente. O músico jamaicano, um dos maiores nomes do reggae, morreu aos 36 anos em 1981. Exatamente 4 anos após ele ser diagnosticado com câncer. Dois cantores brasileiros de muito sucesso, Gabriel Diniz e Marília Mendonça, tem possíveis coincidências envolvendo as suas mortes. Primeiro morreu Gabriel no ano de 2019. O cantor estava no auge da carreira após conquistar todo o Brasil com seu último sucesso, a música Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela aqui. No dia 27 de maio daquele ano, Gabriel Diniz e os pilotos Abrão Farias e Linaldo Xavier estavam a caminho de Maceió em uma aeronave fabricada em 1974 com capacidade para 4 pessoas. Antes de embarcar, Cisinato Diniz, o pai de Gabriel, sentiu que algo ruim poderia acontecer. E aconteceu. O avião caiu em Sergipe, em uma região de mangue, com muita água no local.
São 2:13 pelo horário de Brasília. A assessoria de imprensa do cantor Gabriel Diniz acaba de confirmar que ele estava no avião que caiu no final da manhã na cidade de Indiaroba, 100 quilômetros de Aracaju, no Sergipe. O avião decolou de Salvador e caiu em uma área de manguezal de difícil acesso na Praia do Saco. A polícia confirma que 4 corpos foram encontrados. Junto aos destroços foram encontrados documentos e o passaporte do cantor Gabriel. Breaking News, CNN.
A notícia que eu não queria dar para vocês chegou oficialmente. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirma a morte da cantora Marília Mendonça e de outras pessoas que estavam com ela nesse avião bimotor que caiu em Caratinga, Minas Gerais. Eu vou ler a nota do Corpo de Bombeiros para vocês. Infelizmente, a cantora Marília Mendonça está morta, é o que diz o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Anota. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, como disse aqui o nosso especialista convidado.
A cantora morreu depois que o avião em que estava caiu. Além de Marília, morreram o tio dela, Abicele Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Agora eu vou ler alguns dos tweets feitos pela própria Marília Mendonça com as próprias palavras que ela escreveu, não vou alterar nada. Eu vou ler da maneira que está, inclusive até nesse momento, lá no Twitter dela. Gente, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio, a noite todinha que Deus deu. Um outro tweet da Marília Mendonça, que também chama bastante atenção, eu vou ler nesse momento. Legal que eu sonhei que eu e quatro amigos estávamos indo pegar um voo para uma floresta distante. De surpresa, só o piloto sabia onde. Era um pacote comprado. Vivi experiências que você nunca viveu. Filme de terror puro. Em uma foto publicada pela própria cantora no Instagram, ela come uma maçã e sua poltrona é ao lado da saída de emergência. Segundo o site Notícias da TV, a cantora Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa e amiga de Marília, postou no Instagram: "Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo. Por isso, deixou tudo organizado ainda em vida, para que nós pudéssemos realizar agora."
Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa.
O último clipe gravado por Marília foi de um projeto com a dupla Maiara e Maraísa, o clipe da música Esqueça-me Se For Capaz. No clipe, Marília e a dupla usam roupas de piloto e caminham até um avião. Os dois cantores, Marília e Gabriel, morreram em quedas de avião e em locais com muita água. Gabriel faleceu no mês 5 e Marília morreu acidentalmente no dia 5. Coincidência ou não, nos dias dos acidentes, os dois usavam trajes que remetem a uma bandeira xadrez de linha de chegada. Gabriel usava um boné com o forro xadrez, já Marília usava um vestido todo xadrez. A morte do rapper Tupac está envolta de muitas controvérsias e há quem acredite que o cantor ainda está vivo e que o incidente não passou de uma farsa. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac e Suge Knight, executivo da companhia fonográfica, iam para um clube quando pararam em um cruzamento. Um carro se aproximou e atirou contra os dois. Tupac foi baleado várias vezes no peito e levado em estado crítico para a UTI. O cantor não resistiu e morreu de uma parada cardiorrespiratória 6 dias depois do ocorrido, aos 25 anos. Durante sua polêmica carreira, o cantor deu algumas declarações que até hoje são consideradas premonições. Durante a gravação de um de seus álbuns, o cantor teria dito o seguinte: "Tive uma profecia sobre a minha morte. Por isso, vou ao estúdio e faço 3 músicas num dia, deixo as coisas preparadas. Se eu morrer, e isso pode acontecer, se qualquer coisa acontecer comigo, o álbum está pronto." Na música Nigaz, Don't Change It, ele canta: "Eu fui baleado e morto, posso te dizer como isso aconteceu palavra por palavra." Além disso, em uma entrevista, quando questionado sobre onde ele estaria em 10 anos, o cantor respondeu: "No melhor dos casos, em um cemitério."
Depois do intervalo, você ouve Relatos da Internet. Lembrando que você pode seguir o nosso podcast no Instagram, o nosso arroba é podcastassombração. Se você tem um relato paranormal e quer contar ele aqui no Assombração, nosso e-mail e redes sociais estão abertas a todo momento, esperando o seu relato. Aqui é Levi Palomo e voltamos já.
Estamos apresentando Assombração. Você já conhece nossa playlist com as melhores músicas dos filmes e séries paranormais? Na Assombração FM, você pode ouvir mais de 7 horas de músicas junto com a gente. É só pesquisar por Assombração FM no Spotify ou no YouTube e pronto! Gratuitamente, você nos acompanha ainda mais e se conecta à nossa sintonia paranormal. O link da playlist está na descrição deste episódio. Assombração FM. Assombração Notícias. Espírito surge em banco de madeira. Em um banco de madeira surge um espírito que é visto nitidamente sentado. Antes da aparição, o banco balançava muito provavelmente pelo vento, e ele continua da mesma maneira enquanto o espírito surge e depois que ele desaparece. Na imagem, é possível ver tronco e cabeça na cor branca quase transparente. As imagens são de uma câmera de vigilância e foram gravadas em 2019. No nosso Instagram, @podcastassombração, você pode assistir agora. Participe da nossa pesquisa de qualidade. Todos os nossos episódios são produzidos para criar uma experiência imersiva única a você que me ouve agora. Por isso, precisamos da sua opinião e avaliação para entender e saber do que você gosta e então melhorarmos ainda mais a qualidade dos nossos conteúdos nos novos episódios e temporadas. Assim, a sua experiência ao nos ouvir vai ser cada vez melhor. A pesquisa de qualidade do Assombração é tão rápida e simples que você pode responder agora mesmo, enquanto me ouve. O link da nossa pesquisa está na descrição desse episódio. Assombração Notícias. Cidade no interior de Nova York reúne pessoas à procura de contato com os mortos. Anualmente, 20 mil pessoas se reúnem na cidade de Lilydale para tentar entrar em contato com uma pessoa amada que já faleceu. E isso não é novidade. Esse tipo de espiritualismo começou entre 1837 e 1901, quando um grupo de mulheres disse ouvir sons do além. Desde então, surgiram sessões e fotografias espíritas, entre outros tipos de contato com os mortos. Milhares de pessoas acompanham as sessões e tentam contato em busca de respostas que apenas os mortos podem dar. Voltamos a apresentar Assombração. Voltamos com a sintonia paranormal do Assombração e o relato da internet desse episódio é da ouvinte Alicia. Portanto, vamos agora ao relato.
Oi, Levi. Me chamo Alicia, tenho 20 anos e sou de Santarém, no Pará. Eu tenho um grau de mediunidade desde os 13 anos, que foi quando comecei a ver, ouvir e sentir coisas estranhas. Bom, tudo começou quando a comunidade na qual eu morava antes fazia algumas festividades religiosas, que era onde uma comunidade era convidada a ser responsável pela organização das missas em outra região. Era uma noite de domingo, quando a nossa comunidade foi convidada para uma vila bem pequena. Chegando lá durante a missa, eu e minha prima saímos da igreja para dar uma volta na vila pequena, quando ela disse: "Eu estou com muita vontade de fazer xixi. Me espera aqui que eu já volto." Ela foi, então eu me lembro que eu fiquei esperando ela embaixo de uma mangueira tão grande que tudo era uma extrema escuridão embaixo dela. Então eu olhei para a copa dessa árvore e comecei a sentir meu corpo inteiro estremecer. Era como se só estivesse eu naquele lugar, como se não tivesse mais ninguém ao meu redor nesse momento, e parecia que tudo acontecia em câmera lenta. Quando voltei meus olhos para a escuridão embaixo da árvore, eu fiquei atordoada, quando então percebi alguém me observando atrás da árvore. Não era uma coisa humana, era algo mais escuro que a própria escuridão. Eu lembro que eu senti muito frio na hora e eu comecei a tremer. Aquilo que estava atrás da árvore começou a se mostrar aos poucos para mim. Eu vi que tinha pernas longas, era alto, era um homem, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro. De repente, ele foi abrindo um sorriso bem devagar. Era um sorriso largo, estranho, e ele deixou à mostra os seus dentes, que também eram brilhantes e longos. Eu estava com muito frio e com muito medo. Eu não conseguia parar de olhar nos olhos daquela criatura que parecia me chamar, porque ela dizia o meu nome. Eu ouvia ela chamando meu nome. Aquela criatura estranha, quase que sussurrando meu nome. Eu perdi o controle total do meu corpo, a ponto que o meu corpo começou a andar na direção daquela coisa. E quanto mais perto eu chegava, com mais frio e hipnotizada eu ficava. Até que, de fundo, eu escutei alguém chamar meu nome, mas eu não conseguia olhar. Eu senti meu braço ser puxado com tanta força que saí daquele transe estranho. Era minha prima. Onde você estava indo? Eu fiquei te chamando um tempão. Vamos embora. Chegando em casa, eu contei para minha mãe, que ficou atordoada. Ela me disse que se minha prima não tivesse chegado para me puxar, talvez aquilo teria me assombrado. Passando alguns meses, minha mãe, que trabalha em um posto de saúde, soube que, pela vila, aquele homem que eu vi foi visto por mais pessoas, e que era um rapaz que tinha se suicidado enforcado na região daquela pequena vila, e que estava atormentando uma garota que mora na mesma comunidade que eu. Ela não conseguia dormir à noite e sonhava que ele a enforcava. A mãe dela disse que aquela coisa estranha tinha tocado nela. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu realmente espero que ela esteja bem. É isso, Levi. Muito obrigada pela oportunidade de poder contar esse relato. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo podcast maravilhoso que me ajudou a perceber que não estou sozinha nesse mundo mediúnico.
Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com alguém que você tem certeza que também vai gostar dos nossos conteúdos. Lembrando que na nossa descrição desse episódio tem todos os links do nosso podcast para você acompanhar, entrar em contato, participar de pesquisa, ouvir a playlist, enfim, fique à vontade para nos acompanhar a todo momento, de todas as formas possíveis. Eu agradeço a você por me ouvir até aqui, e esse foi mais um episódio do Assombração. Aqui, o sobrenatural é levado a sério. Tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. De São Paulo, Levi Palomo, desligando.
Você ouviu Assombração, um programa criado e apresentado por Levi Palomo.